vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com a Silvia Regina Viel, falar sobre a obra Um Olhar sobre a Formação de Professores de Matemática à Distância. Esse livro sai com o selinho da coleção da Cultura Acadêmica, que na verdade é uma parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, dentro desse projeto guarda-chuva que é o Prop.EG Digital. Silvia, parabéns por seu livro ter sido selecionado. E eu queria te perguntar inicialmente um pouco como é que surgiu o teu interesse por esse assunto, como é que você vai se aprofundando no tema que resultou no livro agora.
Obrigada. Bom, o interesse surgiu com um trabalho de doutorado, onde eu foquei os temas formação de professores e educação à distância, né? Então, dentro da pesquisa de doutorado, eu verifiquei quais eram as relações que existiam entre o ensino de matemática e a educação à distância e a formação desses professores.
E em questão da formação mesmo, o que você identificou um pouco? Como que é a formação desses profissionais?
Então, a formação à distância, ela acontece de uma forma bem diferenciada. Basicamente, no estudo de caso que eu realizei, nós percebemos que, pela organização do projeto pedagógico, não existem aulas presenciais, né? Os alunos, têm acesso a toda a teoria, toda a disciplina, através do material impresso. E as provas são feitas presencialmente. Eles têm acesso apenas aos tutores para plantões de dúvidas nos decorreres das semanas, né? E aí, esse aluno normalmente tem uma dificuldade muito grande e acaba apelando para os grupos de trabalho para poder dar sequência ao estudo, porque ele encontra um pouco de dificuldade na hora de se relacionar com os conteúdos mais avançados de matemática.
Para quem não teve acesso ainda ao livro, Silvia, como é que você desenvolveu o assunto no trabalho? Quer dizer, como que você dividiu, o teu projeto de pesquisa?
Então, basicamente, nós fizemos um capítulo inicial, onde nós tratamos sobre as reflexões sobre educação, tecnologia e formação de professores. Nesse tema, nós incluímos alguma coisa sobre políticas públicas, o papel do professor hoje em discussão com essa nova questão da educação à distância e as mudanças que vêm acontecendo nessa formação desse docente, né? Porque o que acontece, basicamente, é que nós vamos formar um professor à distância que vai atuar presencialmente, né? Provavelmente vai ser um professor de ensino fundamental e médio que vai atuar, presencialmente. O capítulo 2, eu falei um pouco mais sobre educação à distância, sobre esse percurso da educação à distância no Brasil, sobre alguns pontos importantes nessa questão da formação à distância, que é a inserção do tutor, né? A questão da integração também à distância. No capítulo 3, tratei um pouco sobre metodologia de pesquisa e me voltei para esse estudo de caso que eu realizo, né? Para embasar o que a gente termina no capítulo 5. E falo um pouco sobre esse meu caso no capítulo 4, sobre a licenciatura à distância do SEDES, que na verdade é o meu estudo de caso, né? A primeira licenciatura em matemática à distância foi a licenciatura em matemática do SEDES, e é ela que eu investigo no estado do Rio de Janeiro.
Esse é um assunto sobre o qual, por exemplo, já existe uma bibliografia, ou você acaba tendo, na verdade, que buscar paradigmas para fazer essa avaliação que você fez, essa reflexão?
Na verdade, nós tínhamos, né, até o semestre passado, o final do semestre passado, pouca coisa com relação à formação de professores de matemática à distância, né? Nós temos discussões gerais sobre a formação do professor à distância, mas nada muito específico com relação à matemática, né? Então, nós acabamos investigando. Tivemos acesso a várias bibliografias, mas nada muito específico com relação à formação do professor de matemática, que é um professor que enfrenta um determinado preconceito com relação à disciplina que ele vai ministrar, né? E que às vezes ele não chega no ensino superior com toda a bagagem necessária para começar esse grau de ensino, né?
Se ainda vê essa questão do preconceito que você tocou, que eu acho que é fundamental, Ainda é forte, né, a questão do ensino à distância como um todo, e logicamente a formação desse professor acaba refletindo isso, ou seja, ainda se
Sim.
fala muito na, né, educação à distância, mas na prática as pessoas ainda têm uma resistência. Você acredita nisso?
Isso, do trabalho, nós conseguimos verificar que esse certo receio com educação à distância ainda existe, né? Os próprios entrevistados, que fazem o curso à distância mostram serem vítimas de um determinado preconceito, né? A gente, claro, não pode generalizar, mas isso foi um ponto que surgiu no trabalho, que nós evidenciamos nos capítulos finais, porque no Brasil, essa questão da educação à distância ainda é uma questão pouco discutida, né? Principalmente na área de formação de professores.
Em outros países, por exemplo, essa questão, você avalia, a tua percepção é que ela já é melhor resolvida?
Nós temos outras referências com relação à educação à distância, mas também outros contextos, né? Então, quando a gente fala em educação à distância, por exemplo, na França, ou nos Estados Unidos, a gente fala de uma cultura diferente da cultura brasileira, né? Por isso que traçar um paralelo se torna algo bem difícil, né? Nós temos aqui vários pontos que nós podemos salientar que são muito diferentes dessa outra realidade desses outros países. Então, o que torna a realidade brasileira um caso bem particular, né? Nós aqui vivemos uma necessidade de formação em massa no ensino superior, mas não temos condição para essa formação, né? Nós não temos estrutura para formar. Então, aí nós pegamos determinados atalhos, e esses atalhos necessariamente, muitas vezes, não são atalhos que trazem muita qualidade ao nosso ensino superior. E aí, essa é uma das preocupações que nós tivemos durante o trabalho, verificar como se dá essa educação à distância, essa formação do professor de matemática, já que ele vai ser um profissional que vai atuar no ensino fundamental e médio e tem que reverter uma certa situação da sala de aula, né? Porque todo o Brasil sabe como é difícil hoje a situação que a gente encontra numa sala de aula com relação ao ensino de matemática.
Em relação justamente às entrevistas, né, que você fez, né, para esse trabalho, o que mais te marcou ao longo dessa pesquisa, nesse sentido, de realidades que você entrou em contato, que você absorveu, que você dialogou? Teve alguns momentos marcantes como experiência humana, não só como pesquisadora?
Olha, tiveram vários momentos. Nós visitamos os polos do SEDES, né? Nós visitamos quatro polos do SEDES. Visitamos também a sede do SEDES, lá no Rio de Janeiro. E tivemos também na Universidade Federal Fluminense, que é o lugar onde, até o momento do meu trabalho, acontecia a coordenação do curso que eu estudava, né? Que nós pesquisávamos. Então, vários momentos me marcaram. Mas um dos especiais que me marcou foi dizer que o SEDES, a formação dada por SEDES, naquele momento estava modificando a vida das pessoas que estavam tendo acesso ao ensino superior, né? Então, muitos entrevistados falavam das suas dificuldades, né, de estarem cursando, tendo que se deslocar, das dificuldades de lidar com essa questão. De aprender matemática muitas vezes sozinho, né, isolado, mas o quanto esse estudo, o quanto essa licenciatura, o quanto esse curso estava fazendo diferença na vida dele como pessoa, né? Como crescimento, como oportunidade de trabalho. Isso estava abrindo portas para essas pessoas que naquele momento estavam fazendo aquele curso.
Especificamente em relação à matemática, como é que você avalia um pouco o ensino hoje de matemática, principalmente no sentido da formação desses professores? Qual é a tua avaliação disso?
Olha, a gente sabe que o contexto da matemática na educação básica não é um contexto muito favorável, né? Nós temos aí avaliações externas da escola que vem dizendo que a aprendizagem de matemática tem sido muito pequena nas salas de aula. Muitos fatores estão envolvidos nessa aprendizagem e um deles é a formação do professor, né? Nós temos que ter um professor diferenciado que saiba, nesse momento, transformar a nossa sala de aula em um outro ambiente, né? Diferente do que vinha acontecendo há décadas atrás, onde o aluno era um ser passivo, né? Apático, que ficava na sua carteira esperando que o professor o ensinasse, né? Hoje temos uma realidade muito diferente e o nosso professor tem que dar conta dessa nova realidade, o que também não é fácil, né? Nós não temos uma fórmula mágica que consiga dar conta dessa realidade. Mas nós temos que ter um professor pesquisador que se empenhe nessa mudança da sala de aula, que faça o aluno se envolver com essa matemática e aprenda matemática, né? Não é uma missão fácil, né? Mas é a missão do novo professor de matemática, lidar com todas as mudanças que vêm ocorrendo na sala de aula e fazer com que a aprendizagem realmente aconteça, né? Porque o que nós estamos verificando, né, atualmente, é que infelizmente ela não vem acontecendo.
Você acha que a escola ela está com dificuldade de se adaptar justamente a essas novas características do mundo contemporâneo, a essa velocidade, a essa interatividade? Quer dizer, ainda a atividade em sala de aula ela está correndo atrás desse prejuízo, se podemos falar isso?
Olha, eu acho que na verdade não só a escola, né? Toda a sociedade vem tentando dar conta, né, desse turbilhão de mudanças que vem acontecendo atualmente, né? Com a inserção das tecnologias, com esse acesso enorme às informações, a sociedade, a estrutura social vem mudando, e com isso, não só a nossa escola, mas várias instituições, né, vem tentando se adaptar a essa nova realidade. E a escola tem encontrado um pouco mais de dificuldade, porque esse nosso aluno tem um perfil totalmente distinto do aluno que vinha sendo formado nos últimos 15, 20 anos, né? Foi uma mudança muito grande, muito rápida, e os nossos conteúdos, a nossa metodologia, não estão tão atraentes quanto eram antigamente. Se é que nós podíamos dizer que antigamente eles eram atraentes, mas eles não, eles são o foco mais do nosso aluno, né? Eles não está preocupado em lidar com esse conteúdo. Então, nós temos que repensar. A escola está repensando, né? Não na velocidade que deveria, esse é o meu ponto de vista, mas tem tentado, né? E caminhos mágicos a gente ainda não encontrou, né? Nós estamos fazendo tentativas, principalmente nós pesquisadores olhando para essa realidade, né? E tentando sugerir possibilidades de que deem êxito, né? Porque o que nós queremos é isso, encontrar o êxito na sala de aula com a aprendizagem de matemática.
A formação do professor especificamente, na tua ótica e pelo que eu li, inclusive no teu trabalho, ela deve caminhar em que direção? Toda essa mecânica, né, de formação, que não é uma questão simples, como você está colocando, na verdade envolve muita coisa. Mas num primeiro
Isso.
momento, em termos de curto, médio prazo, quer dizer, o que que a sociedade, o que que a universidade pode fazer para melhorar a situação atual?
Olha, eu acho que o professor tem que realmente ter um novo perfil, né? Esse perfil de pesquisador, esse perfil de um profissional empreendedor que queira modificar a sua realidade, né? Que não chegue na sala de aula nem dentro da escola e se defronte com os problemas e desista, né? Porque o que a gente tem visto muito, né, são os professores que infelizmente chegam na escola e se desmotivam, né, em mudar essa realidade. Tanto a universidade como a sociedade de forma geral, e principalmente as famílias, né, tem que apoiar a escola e apoiar o professor para que essa realidade da sala de aula mude, né? O professor tem que ter um empenho muito grande, né? E trabalhar. Nós temos que trabalhar muito na sala de aula, porque essa é a solução dos nossos problemas com relação à questão da aprendizagem, né? As crianças podem aprender, elas têm condição absoluta de aprender. O que não está acontecendo é uma interação tão grande, tão forte como deveria acontecer, né? Então, precisamos pensar sobre isso, né? Como envolver essas crianças, como nos interar, como conseguir o apoio da família e da sociedade, porque também temos a questão do professor ser muito penalizado, né? A culpa toda sempre do professor, o professor é que não dá conta, e às vezes Isso fica meio equivocado, né? Porque não é só o professor, né? A sociedade tem mudado, a nossa criança tem mudado, muitas coisas vêm mudando, né? E não é só o professor que influencia na aprendizagem, né? O apoio familiar é muito importante, a valorização da educação pela sociedade é algo imprescindível, né? Nós não podemos ficar olhando para as coisas como naturais. As coisas ruins acontecem, elas são naturais, não. Nós temos que valorizar as coisas boas e uma delas é a educação, né? Só assim nós podemos mudar a situação atual desse país.
Atualmente, as suas preocupações como pesquisadora se mantêm nessa mesma direção da educação matemática, do ensino à distância, ou você está com o foco voltado para alguma outra questão?
Então, eu tenho me voltado agora também para a questão da formação do professor por um programa diferenciado oferecido pela CAPES, chamado PIBID. Eu tenho desenvolvido atividades junto a esse programa, que é um programa de iniciação à docência, de incentivo à iniciação à docência, onde a CAPES fomenta os alunos da graduação, da licenciatura em matemática, para estarem atuando nas escolas, né? Na tentativa de melhoria de qualidade, tanto da formação dos nossos alunos do ensino básico, né? Porque esse novo parceiro, esse aluno do PIBID, vai estar na sala de aula juntamente com o professor, atuando para a melhoria da qualidade do ensino, como também para a melhoria da qualidade da formação desse futuro professor, né? Que já está tendo acesso à sala de aula, já está lidando com a realidade da sala de aula. E se instrumentalizando para atuar de forma mais eficiente, enquanto profissional formado posteriormente.
Para terminar, queria te perguntar, Silvia, como é que você vê esse projeto para o APG Digital, em que os livros ficam disponíveis, né, para serem baixados para a internet gratuitamente? Isso dá a possibilidade do trabalho ser conhecido por mais pessoas, pessoas que você não conhece, que nunca vai conhecer, mas que seguramente vão encontrar no teu trabalho uma fonte de informação. É uma maneira da Unesp, da Universidade Pública, devolver para a sociedade o investimento que é feito. Qual que é a tua visão desse projeto da própria APG Digital?
Olha, eu acho que esse projeto devia ser expandido para várias instituições, porque é um projeto pioneiro, né? E eu acho que ele vem a crescer muito as discussões que acontecem em vários âmbitos, né? Porque o meu trabalho é na área de educação matemática, mas existem vários trabalhos sendo publicados em diversas áreas. E como você mesmo disse, esse acesso das pessoas a esse material torna viável muitas discussões e pode mudar muitas realidades, né? É claro que quando muitas pessoas têm acesso, isso pode ser discutido, reorganizado, né? As ideias podem ser reorganizadas e muita coisa pode mudar com relação às realidades, né? Para mim, no meu caso, a realidade da sala de aula de matemática, que era o que a gente gostaria que acontecesse, né? A melhoria da qualidade e a melhoria da qualidade da formação do professor, né? Então, eu acho que esse trabalho que a Propedia vem fazendo é algo muito bom, né? E que vai viabilizar para todos os setores uma melhoria muito grande se essas discussões virem à frente com o acesso desses trabalhos, né?
Perfeito. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a Silvia Regina Viel. Falamos sobre um olhar sobre a formação de professores de matemática à distância, esse livro que sai dentro desse projeto do próprio EG Digital, com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade. Silvia, mais uma vez parabéns, muito obrigado pela entrevista, espero te
Eu te
reencontrar
agradeço.
em algum projeto, tá bom?
Tá bom, muito obrigado, um forte abraço, tudo de bom para todos.
Até breve. Tchau.
Até breve.